Bom dia, senhores deputados, senhor embaixador, dar em nome da Comissão de Assuntos Europeus, dar-lhe as boas-vindas para esta nossa audição no âmbito da presidência belga e para saber as suas prioridades e os objetivos da presidência belga para a União Europeia. Queria, contudo, pedir-lhe desculpa pelo atraso do início dos nossos trabalhos, por um lado. Por outro lado, estão poucos deputados, porque há muitas comissões a decorrer com relatórios a serem apresentados e, por isso, à medida que os trabalhos vão decorrendo nas outras comissões, chegarão os senhores deputados também. E, por imprevisto de última hora, o senhor Presidente da Comissão não pôde estar, mas há de chegar a qualquer momento para presidir. E, por isso mesmo, como membro do Partido Mais Votado, presidir para já aos trabalhos. Sem mais demoras, dar-lhe a palavra. O Sr. Embaixador fará uma exposição em português e depois, nas respostas, ou a Sra. Conselheira ou o Sr. Embaixador, mas responderão em francês. Creio ter percebido assim. E por isso dou-lhe já, desde já, a palavra, dando-lhe mais uma vez as boas-vindas e pedindo desculpa pelo atraso do início dos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sra. Presidente interino, então, da Comissão, meus senhores deputados. Agradecemos pela ocasião que nos foi dada à Sra. Conselheira Cassirce e a mim a apresentar a presidência belga, que começou, como sabem, no dia 1 de julho. Antes de tudo, gostaria de salientar que, ao contrário do que se pode ler ou ouvir em alguns mídias internacionais, os resultados das eleições que decorreram no passado dia 13 de junho na Bélgica não irão de todo afetar a nossa presidência da União Europeia. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, o Tratado de Lisboa diminuiu o papel das presidências rotativas dos Estados-membros, porque muito do que eles previamente faziam será realizado no futuro pelo Presidente Van Rompuy e particularmente pela alta representante Catherine Ashton. Em segundo lugar, estávamos conscientes da chegada da presidência e nos preparamos para ela. O governo actual está encarregue pelos assuntos correntes e pode sem problema presidir as reuniões do Conselho de Ministros Europeus e exercer a presidência até que seja substituído pelo novo governo procedente das eleições. E por último, mas não menos importante, contrariamente ao que se verifica em alguns Estados-membros da União Europeia, existe na Bélgica um consenso geral entre todos os partidos a favor da Europa, da integração europeia. E o fato de existir atualmente um governo interino por um tempo limitado não mudará nada na medida em que as orientações e as prioridades em assuntos europeus do próximo governo serão as mesmas. Estas prioridades são: combater a crise económica e financeira e conseguir regras mais constrangedoras a respeito disso. Reforçar a dimensão social da União Europeia. Implementar o plano de ação do Programa de Estocolmo em matéria de justiça e de administração interna, ambiente e clima, após o fracasso de Copenhague, conseguir uma boa preparação da próxima conferência de Cancún. E as temperaturas dos últimos dias nos mostraram que o aquecimento global não parou, mesmo com o fracasso da conferência de Copenhague. E, finalmente, o alargamento. Senhoras e senhores, a presidência belga irá basear-se na sua experiência, será a 12ª presidência, na sua tradição de honest broker e no equilíbrio entre a ambição e o realismo, e isso num novo contexto. Já estamos agora com 27 Estados-membros, o Tratado de Lisboa já está em vigor, há uma nova Comissão Barroso II, a qual foi nomeado bastante tarde sob presidência espanhola, e também um novo Parlamento Europeu, e last but not least, a crise económica e financeira. Baseia-se também no programa do trio Espanha-Bélgica-Hungria, 95% do programa da presidência belga é herdada da presidência espanhola, os 5% são prioridades do presidente do Conselho, Van Rompuy, da alta representante Ashton e acentos postos pela Bélgica. A presidência vai organizar 27 reuniões formais do Conselho, mais 16 reuniões informais e mais de 500 reuniões e conferências subordinadas em várias matérias especializadas. Como sabe, o Estado-membro que tem a presidência rotativa continua a presidir os Conselhos Económico e Financeiro, o ECOFIN, Meio Ambiente, Energia, Transporte, etc. Isso será a Bélgica que fará. A Cimeira ASEM 8, 9 a 10 de outubro em Bruxelas, será a mais importante reunião com países terceiros. Estarão presentes 48 chefes de Estado e esta será presidida pelo Presidente do Conselho, Herman Van Rompuy. Será também o caso da Cimeira Europa-África, que está prevista em Trípoli em novembro e à qual tanto a Bélgica como Portugal, com interesses particulares no continente africano, dão uma importância particular. Ambas cimeiras serão preparadas a pedido da Sra. Ashton pela diplomacia belga. Além das prioridades que mencionei, haverá um tema transversal, a execução do Tratado de Lisboa, particularmente o seguimento da criação do Serviço Europeu de Ação Externa, que prevê a nomeação de mais ou menos 5 mil diplomatas e que se prevê entrará em ação, arrancará no dia 1 de dezembro. Nisto também, a Bélgica irá apoiar a alta representante Ashton, mostrando-se pronta a realizar tarefas em seu nome e sobre a sua responsabilidade. Se me permite acrescentar mais dois pontos, um sobre a crise económica e outro sobre o alargamento. A crise económica e financeira revela uma necessidade de abordagem coordenada para um crescimento durável e para o emprego, o que implica a necessidade de continuar com as reformas estruturais, de apontar para o estabelecimento de finanças públicas seguras, de dar mais atenção à educação e à pesquisa como motor de inovação. A Estratégia EU 2020 é, a esse respeito, um instrumento essencial. Dois mecanismos terão, neste aspecto, um impacto importante. Primeiro, o grupo de trabalho que Herman Van Rompuy foi encarregue de pôr em pé, com os representantes dos Estados-membros, da Presidência Rotativa e do Banco Central Europeu, e que tem de propor, em outubro, medidas para uma maior disciplina orçamental e um quadro para enfrentar as crises. Segundo, o mecanismo de estabilização, permitindo à UE de intervir de hoje em diante em caso de crise. Umas palavras sobre o alargamento. Implicará o seguimento das negociações com a Croácia e a Turquia, sempre procurando formas de melhorar as relações com Chipre, no caso da Turquia, e provavelmente o início das negociações de adesão da Islândia e da antiga República Iugoslava da Macedónia. A regra seguida pela Bélgica nos assuntos de alargamento será de avançar consoante o mérito de cada um. Senhoras e senhores deputados, a presidência belga quer ser sóbria e pragmática. Tentará assegurar as relações sem conflito com as instituições da União Europeia, particularmente com o Parlamento Europeu. Agradeço a vossa atenção e, se os senhores têm algumas perguntas a fazer, a senhora Nathalie Cassis, que participou recentemente em Bruxelas numa sessão de preparação da presidência para as nossas embaixadas no estrangeiro, e eu estamos à sua disposição. Vale a pena assinalar que o texto completo da presidência pode-se ler no, clicando eutrio.be, BE de Bélgica. Então lá encontrará o texto completo, eu acho que é só em francês, em inglês, não foi traduzido para as outras línguas, mas eu acho que não haverá problemas. Também gostaríamos de ter o seu feedback eventual, se os senhores têm algumas reações ou algumas preocupações, será obviamente para nós um prazer transmiti-lo ao nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. De todo modo, ainda que tenha feito esta referência, os nossos serviços da Comissão de Assuntos Europeus já distribuíram também esse documento por todos os deputados, creio que todos o terão nos vossos computadores. Abria agora um espaço de debate, ou de considerações, ou de preocupações, e começava pelo Sr. Deputado Miguel Valde Almeida, do Partido Socialista.
Muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença. Eu gostaria de solicitar um comentário de cariz, talvez um pouco mais político, talvez excessivamente assim, mas creio que compreendo que neste momento a principal preocupação para muitas pessoas e políticos é justamente a crise que vivemos e o receio que se afigura de que a mesma possa eventualmente ter como consequência um percurso de afetação negativa do chamado modelo social europeu. Isto é, tudo aquilo que tem a ver com a garantia de serviços públicos e de manutenção do Estado de Providência. E gostaria de saber, na medida do possível, se a presidência belga tem previsto alguma atividade que permita incentivar a reflexão sobre esse aspecto, ou mesmo do ponto de vista político, em termos de posições e de precauções em relação a esse perigo, a meu ver, que se afigura como uma consequência nefasta da crise. Muito obrigado.
Por favor, senhor embaixador.
Sim. Bom, o senhor viu que o segundo ponto que eu mencionei entre as nossas prioridades são reforçar a dimensão social da União Europeia. E vale a pena acrescentar que, do que eu me lembro, não é a minha 12ª presidência, porque também não sou diplomata há tanto tempo, mas eu me lembro que essa dimensão social também estava incluída nos programas das outras presidências belgas. Então, pode assegurar, e isso deve-se ao fato de, como isso é um aspecto de política interna belga, como temos coalições, governos de coalições na Bélgica, praticamente sempre o Partido Socialista está no governo e quando se prepara a presidência, eles sempre, mas eu acho também outros partidos, nunca ninguém se opôs a isso, sempre põe essa prioridade no programa da presidência belga. Bom, obviamente eu não sei, não tenho uma bola de cristal, não sei como a crise vai ir andando, é uma crise que é até mundial e europeia e também nos toca a nós belgas e a vocês portugueses. É difícil dizer, responder em prospectiva, mas posso lhe dizer que, de todo o caso, a presidência belga nada fará, muito pelo contrário, que poderia levar ao que o senhor disse ser um perigo de diminuir os requisitos sociais. Eu não vejo isso acontecer. Tu as quelque chose à ajouter?
Si je peux parler en français. Donc c'est effectivement une de nos priorités. Il se trouve que 2010 étant l'année internationale de la lutte contre la pauvreté, nous avons organisé toute une série de séminaires, de conférences là-dessus. La stratégie 2020 a une dimension sociale qui est soulignée et nous voulons notamment mettre en œuvre, trouver le moyen de mettre en œuvre la stratégie pour l'emploi qui est renouvelée par la stratégie 2020. Nous pensons, comme notre Premier ministre a rencontré le Parlement européen ce matin, et il a souligné aussi qu'il n'existe pas de croissance sans emploi. Et donc l'emploi va être quelque chose que nous allons certainement examiner. Nous voudrions adopter des lignes directrices pour l'emploi et compléter l'initiative phare sur l'emploi et les compétences, c'est-à-dire les emplois verts, les niches pour les personnes âgées, à ouvrir un débat sur le travail des jeunes. Donc il y a toute une série de pistes qu'effectivement nous voudrions aborder sous ce thème.
Merci, madame. Senhor deputado Arménio Santos, do PSD, Partido Social Democrata.
Eu queria começar por saudar e agradecer a exposição do Sr. Embaixador, desejar também que a presidência belga tenha pleno sucesso, porque será bom para a Bélgica, mas sobretudo para toda a União Europeia, e gostaria apenas de colocar uma questão. Nós sabemos que um dos problemas que mais preocupam a União são os efeitos da crise económica ao nível do emprego, do desemprego, se quisermos. E sabemos como é difícil harmonizar um conjunto de iniciativas que, de algum modo, levem ao relançamento da economia, porque sabemos que o desemprego é um problema, mas é um problema que é consequência. É consequência do mau comportamento da economia da União. E a questão que eu queria colocar ao Sr. Embaixador era se, sabendo, calculando já até qual vai ser a resposta, mas gostaria de perceber se a presidência belga tem prevista alguma iniciativa que, de algum modo, agilize ou dinamize as medidas já anunciadas para que a confiança regresse mais sólida à Europa para que a economia seja dinamizada e assim responder-se ao problema do desemprego na União.
Sim, obrigado. Bom, como eu disse, primeiro há os esforços que o Presidente Van Rompuy está fazendo, o grupo de trabalho que ele dirige, e eu acho que até a iniciativa maior, e isso não data da presidência belga, já é uma iniciativa que começou há uns anos atrás, o programa EU 2020, e como eu disse, há uma grande ênfase na pesquisa, e a pesquisa, como sabemos, quando se cria novos empregos, geralmente é a partir de uma nova tecnologia. Muitas vezes, novo emprego é criado por nova tecnologia, mais capital. É uma vasta questão. O capital tem que ser, o investidor tem que ter uma medida de confiança para investir, mas eu acho que a União Europeia está no caminho certo em também agilizar, e eu acho que talvez há quem diz que o outro programa de Lisboa falhou porque não se realizaram os objetivos que eram em grande parte de encorajar a pesquisa, a descoberta de tecnologias novas. E isso é uma pena. Do que eu sei, na União Europeia se investe pouco em relação, por exemplo, ao que se investe nos Estados Unidos, ou na Índia, no Brasil, em pesquisa, em tecnologias novas. E isso eu acho que temos um pouco falhado no passado, em teremos que investir não só diretamente em investimento, em criação de empresas novas, mas também em tecnologia. As unidades de pesquisa, as universidades têm que ser estimuladas mais do que foi no passado em desenvolver tecnologias novas, modos de produção novos. Um exemplo, a energia. Eu, antes de vir aqui, era embaixador na Inglaterra, eu me lembro de ter visitado em Kallam, esse centro para a fusão, não fissão, fusão nuclear, que está lá perto da Universidade de Oxford. Já se investiram bilhões de euros naquilo e não arranca, eu não sei porquê. Afinal, o que me disseram depois da visita, a única constante matemática do centro de Kallam, o Joint European Torus, é que daqui a 50 anos isso vai ser rendável. Bom, isso eu acho que era... e já há 50 anos já diziam isso. Então, bom, por que que aquilo que é realmente o processo de fusão nuclear é a energia do futuro? Mas é uma pena que ainda não... Bom, vão construir agora um novo na França, o ITER. Eu não sei porquê, é uma pena. Então, se aquilo não funciona por tal ou tal razão técnica, então, senhores, por favor, procurem outra coisa, abandonam. Mas há um pequeno problema na pesquisa. Eu não sei, não sou especialista disso, mas há um problema na União Europeia, na pesquisa, se aquilo não funciona. Realmente, a energia é muito importante, como sabemos todos, então temos que procurar outros meios de energia limpa. Tu veux ajouter quelque chose, senhor?
Non, simplement pour préciser que...
Senhor deputado Serpa Oliva, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Embaixadora, senhora Conselheira Nathalie Cassis, c'est un plaisir de vous voir ici. A questão que lhe colocaria é que o Presidente da Comissão atualmente, ou o Presidente do Conselho, é o Sr. Van Rompuy, que é belga. E a Sra. Ashton, como alta representante dos negócios estrangeiros, acha que por este motivo podemos ter maior protagonismo nos novos cargos criados pelo Tratado de Lisboa? Por este facto de, enfim, a Bélgica, como presidência rotativa, ter uma relação muito direta, ou provavelmente mais efetiva, com... Se o Sr. Presidente desse autorização, eu continuaria. Muito obrigado.
Peço desculpa pelo atraso, mas podia ver o interdito no imprevisto que terminou o processo de corações para a comunicação social que foi urgente e importante de chegar a esta hora. Senhor deputado, o senhor obriga a
continuar. Portanto, Sr. Embaixador, como estava a dizer, portanto, se realmente iríamos ter maior protagonismo, digamos, nos novos cargos criados pelo Tratado de Lisboa, por esta relação do governo belga com o Sr. Van Rompuy, e simultaneamente, qual é a sua opinião, já que o próprio Primeiro-Ministro Zapatero reconheceu que a presidência espanhola cumpriu aquilo que chamaríamos os serviços mínimos, se acha que efetivamente a Bélgica vai fazer mais do que cumprir os serviços mínimos, isto é, com as preocupações de governo e de formação de governo e devido às novas eleições, se isso não irá, digamos, empurrar, passo o termo, desculpe fazê-lo desta forma, no sentido das personalidades nomeadas, nomeei anteriormente. Se posso fazer, poderia uma segunda questão, não sei se quer responder, mas eu respondi, teria mais umas duas questões para pôr, não sei, Sr. Presidente, se o Sr. Embaixador quer responder uma a uma ou se...
Sim. O Sr. Van Rompuy tem uma grande vantagem, é que obviamente conhece muito bem todos os homens políticos belgas, os que compõem o governo atual e também os que vão a compor o próximo governo. Então, ele obviamente pode muito bem pegar no telefone e dizer isso ou aquilo, especialmente durante a presidência belga. No que diz respeito à formação do novo governo, vale a pena se isso poderia atrapalhar um pouco a nossa presidência. Eu acho que no início, bom, o Sr. Presidente não podia estar presente, mas eu acho que eu respondi em grande parte a essa preocupação. Existe um consenso absoluto sobre a Europa na Bélgica. O programa foi negociado também com os partidos da oposição, que também tiveram vez, também puderam dizer o que eles pensavam, quais eram as prioridades, e essas foram integradas no programa. E vale a pena também salientar que nós temos uma estrutura já muito descentralizada, por exemplo, em matéria de educação, cultura, transportes locais, atração de investimento estrangeiro. Isso já são matérias que são da competência das regiões, dos governos regionais. Por exemplo, não há Ministério de Educação Nacional belga, já não existe, foi extinto. Há um Ministério da Educação do governo de Flandres e outro do governo da parte francófona da Bélgica e ainda um terceiro para a comunidade germanófona que gera o seu próprio sistema de educação. E os governos regionais não eram demissionários e não houve eleições para eleger os corpos legislativos que os controlam, dos quais eles são procedentes. Então, por exemplo, os conselhos de educação da União Europeia vão ser presididos por um ministro regional. Houve um acordo, obviamente, os três governos regionais não podiam presidir, sentar na cadeira belga, houve um acordo de repartição e alguns conselhos vão ser presididos pelo membro do governo flamengo responsável, competente pela educação, o outro, dissemos, pelo governo, o membro do governo de Valónia, competente para os transportes, vão ser eles que vão presidir. E eles não estão, de maneira nenhuma, envolvido no processo de formação do novo governo federal. Então, isso já também, eu acho, põe de lado a hipótese da constituição do novo governo atrapalhar a presidência. Bom, em que diz respeito ao Sr. Van Rompuy e, sobretudo, à Catherine Ashton, a última coisa que nós queremos fazer é atrapalhar o trabalho da senhora Ashton. Isso é claro, nós nos pomos à disposição dela, não vou falar da presidência espanhola, eu acho que era um contexto completamente diferente. Quando a presidência espanhola preparou-se e começou, não se sabia ainda quando ia entrar em vigor, se ia ser ratificado o Tratado de Lisboa. O senhor se lembra que alguns presidentes de países de leste europeu levaram muito tempo a ratificar o problema da Irlanda. No caso da Bélgica é completamente diferente. Nós já sabíamos que o Tratado de Lisboa entrava em vigor e nós preparámos a presidência em sabendo isso, tendo isso em mente. E, como eu digo, o que vamos fazer, a nossa primeira prioridade, eu disse na minha introdução, é ajudar a senhora Ashton, sobretudo porque ela... São casos diferentes. O Presidente Van Rompuy tem um pequeno staff, levou uns diplomatas de vários países, dois belgas e de outros países, obviamente, também. A Sra. Ashton vai ter um corpo diplomático de 5 mil pessoas, isso é outra coisa, é um bicho de um outro tamanho. E, como sabe, não é fácil resolver quem vai fornecer. Bom, esse é o problema. Os Estados-membros, a Comissão, o Conselho já tinham funcionários, tinham especialistas, por exemplo, de desenvolvimento do país X ou Y, e obviamente havia que tomar em conta essas competências, os conhecimentos de línguas, etc. Bom, isso parece que está resolvido. O que nós vamos fazer é ajudá-la a arrancar, a trabalhar esse veículo que vai ser à disposição dela. E, obviamente, não vamos fazer nada mesmo que poderia impedi-la a começar a trabalhar, muito pelo contrário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelo que eu percebi, vamos então dar-se, enfim, maior protagonismo a, enfim, dentro da linha do Tratado de Lisboa às instituições europeias. Muito obrigado. A questão segunda que lhe punha era a Cimeira de Outubro, União Europeia Países Asiáticos, a Cimeira de Cancún e pôr em prática o programa de Estocolmo. O que é que pensa sobre isto? São as três, digamos, que podem marcar a presidência bélgica. Não é? O que é que a sua opinião? Ainda tenho mais uma. Então, a terceira é que foi um bocadinho na linha do que o senhor embaixador disse. A fragmentação realmente da Bélgica tem sido um discurso que dá mais poder às regiões, como o senhor embaixador acabou de dizer. Acha que este novo modelo de união pelo Tratado de Lisboa não é um bocadinho contrário a esta ideia belga de um pouco, como disse há pouco, de haver um Ministério da Educação para as três zonas e não um, enfim, um único? Isto não acha que colide um bocadinho com o espírito do Tratado de Lisboa? Não sei se me fiz entender, Sr. Embaixador, se não fiz... Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Embaixador.
Sim. Bom, vou começar por responder ao comentar, mais que responder à sua última pergunta. Bom, eu penso que é um pouco uma evolução que se verifica na União Europeia. Bom, vocês, portugueses, são uma nação muito homogénea, mas não é o caso da maioria dos países da União, como sabe. Nós, na Bélgica, temos um movimento político autonomista, eu prefiro usar a palavra autonomista do que separatista, porque são duas coisas diferentes e há um passo que muitas pessoas em Flandres não passam. E bom, não é só na Escócia, na Bavária, na Catalunha, no País Basco, a minoria húngara na Eslováquia, a minoria turca na Bulgária, etc, etc. We haven't seen anything yet, hein? Isso ainda vai haver muitos movimentos desse tipo e bom, eu devo dizer, como belga, eu tenho muito orgulho que nós conseguimos resolver esses problemas sem violência. Ao contrário do que se verificou em outros exemplos que eu acabo de mencionar, o País Basco, a ex-Jugoslávia. Bom, na Bélgica nunca ninguém foi morto por razões étnico-linguísticas. Bom, não vou entrar em descrições semânticas sobre os nossos problemas belgas, mas pelo menos resolvemos isso tudo por via democrática, por eleições. Temos uma democracia parlamentar muito sólida e ninguém a pôs em questão. Eu acho que é uma evolução também que se tem que encorajar a solução pacífica desse tipo de problemas pela Europa toda. A soberania, ao meu ver, é uma coisa que mais e mais se distribui a vários escalões. Eu me lembro, uns anos atrás, ter escrito um pequeno essay de 30 páginas, no qual a tese era que o Estado-nação soberano é um conceito um pouco ultrapassado, já ultrapassou o soberano absoluto, ultrapassou um pouco a sua vida útil. E que, no futuro, a organização da sociedade não corresponderá mais a esse tipo a esse tipo um pouco ultrapassado, mas a soberania vai ser redistribuída para cima e para baixo, baixo não sendo pejorativo. Para cima já temos, bom, obviamente, a União Europeia, mas também as Nações Unidas. Afinal, o Conselho de Segurança poderia se descrever como um tipo de embrião de governo mundial. Essa afirmação, aquilo é um assunto interno daquele país, em matérias de direitos humanos, em caso de violação de direito humanitário, já não vale. Aquilo morreu na ex-Jugoslávia. Eu acho que fizemos muito bem em não dizer é um assunto interno jugoslavo, nós não vamos intervir. A comunidade internacional tinha que intervir. As regiões, não é só a União Europeia, o Mercosul, a ASEM, etc., todos Há várias entidades regionais e, como eu mencionei mais cedo, há cada vez mais essa vontade de comunidades locais, como acho que eu mencionei, o País Basco, etc., a querer gerir os seus próprios assuntos, e eu acho que é uma evolução inevitável. Sobre a sua outra pergunta, eu acho que eu vou pedir, são perguntas mais técnicas sobre a presidência, eu vou passar a palavra à Nathalie Cassis.
Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. C'était sur les trois événements, donc les Azem, Cancun et l'Afrique, c'est ça? Donc ce sont...
Expectatives.
Donc ce sont donc trois sommets qui vont être présidés par M. Van Rompuy, pas par la présidence rotative, mais nous les préparons. Dans le cas de Cancun, nous les préparons très activement parce que ça concerne le Conseil environnement. Et donc nous voulons partir des acquis de Copenhague. Et aller plus loin et essayer de ne plus se centrer. Enfin, la leçon que nous avons apprise, c'est que nous devrions ne plus nous centrer simplement sur les priorités européennes, mais essayer de nous ouvrir à d'autres alliances. Et que l'Europe parle d'une seule voix, mais qu'elle ne soit pas simplement concentrée sur ses propres problèmes. Et donc, nous allons essayer, en tant que présidence, d'aller un peu plus vers l'extérieur, et nous comptons sur les pays amis comme le Portugal, qui a des relations avec l'Afrique, pour nous aider aussi là-dedans, bien sûr. L'ASEM donc se tient à Bruxelles, nous le préparons. Ce que nous souhaiterions beaucoup, c'est que du côté européen, il y a une grande participation des chefs d'État, parce que c'est toujours un petit peu le problème du déséquilibre entre les Asiatiques qui sont prêts à y participer. En ce qui concerne le sommet Afrique, bon, comme le Portugal, nous y sommes très actifs. Ça se prépare, et ça, c'est normalement, ça devrait se tenir à Tripoli. Nous sommes un tout petit peu préoccupés par le manque de participation des pays d'Afrique subsaharienne. C'est beaucoup les pays d'Afrique du Nord qui participent, qui sont très actifs, et c'est un peu une question de ownership. Bon, on va se concentrer sur les partenariats sur lesquels il y a du succès et se baser là-dessus. Nous ne voulons pas y affecter des moyens financiers supplémentaires, mais il y a du côté européen un moyen de rationaliser l'enveloppe pour la rendre plus cohérente. Et c'est ça, un petit peu ça notre objectif.
Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai relaté plusieurs fois dans mes rapports à Bruxelles, enfin nous avons relaté que le Portugal a, sur les questions européennes, des vues très similaires à celles de la Belgique. Par exemple, sur le problème, l'approche intergouvernementale ou l'approche communautaire, etc. Et nous avons ajouté que nous pensons que justement pendant la présidence belge, la Belgique et le Portugal pourraient certainement coopérer, établir des alliances ponctuelles sur telle ou telle question. Et donc c'est aussi quelque chose que je voulais, un petit peu off the record, communiquer aux représentants du corps législatif portugais. Je le dis évidemment à votre exécutif aussi, je l'ai dit au ministre Amado et au secrétaire d'État Pedro Lorti, mais je me permets aussi l'ajouter, de le mentionner ici chez vous, à l'Assemblée nationale, parce que je pense que vraiment nous avons sur l'Europe des idées très similaires, pas seulement sur l'Afrique, aussi sur d'autres choses, et donc je crois qu'il y a moyen d'établir des alliances ponctuelles sur tel ou tel dossier.
Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Eu queria, Sr. Embaixador, se me permite, também colocar-lhe uma questão. Peço desculpa mais uma vez por não ter podido recebê-lo condignamente no início desta reunião. Nós, analisado o programa da presidência belga, o programa elaborado pelo trio, ou com a colaboração dos outros membros do trio, verificamos que há vários aspectos do futuro da Europa, do futuro a médio, longo prazo da Europa, que são referidos, mas muitas vezes ficamos com um pouco a sensação de que não são aprofundados, não obstante a sua importância. Estou a referir-me designadamente à questão de que agora muito se fala, tem sido muito debatida e que é uma questão essencial no momento que vivemos, que é a questão do embrião do governo económico, da governação económica europeia. Creio que estamos a atingir um consenso, que há alguns anos atrás não era possível, desde logo porque haveria reticências de alguns dos Estados-membros com muita força dentro da União Europeia, e refiro-me especificamente à chanceler Merkel e à Alemanha, mas estamos a atingir um consenso de que partilha também a própria Alemanha, de que é necessário reforçar as condições de uma governação económica europeia. Havia aquela ilusão que muitas vezes nós referíamos, a Europa é um gigante económico e um anão político. Estamos a tentar resolver o problema do anão político, mas ainda estamos na ilusão de que a Europa é um gigante económico, quando efetivamente o que sucede é que há vários gigantes económicos dentro da Europa, mas que não se coordenam, perdendo assim força. E, portanto, nem sequer se pode dizer que a Europa seja um gigante económico. A Europa é, sim, um conjunto de economias com muita força ao nível mundial e é necessário que também se torne um gigante económico. Ela, Europa, União Europeia. Para isso é necessário haver uma governação económica. Governação económica significa, no essencial, coordenação de políticas económicas, coordenação de políticas orçamentais, coordenação de políticas fiscais. Existem já várias iniciativas dentro das instituições europeias, mas também dentro de alguns parlamentos nacionais e de algumas estruturas nacionais, no sentido de ver onde é que isso nos conduz. Fala-se, por exemplo, da criação de um Fundo Monetário Europeu, em contraposição ao Fundo Monetário Internacional, porventura a partir daquela sociedade financeira de direito luxemburguês que foi criada para resolver os problemas gregos e outros que possam surgir. Fundo Monetário Europeu, fala-se do reforço do Eurostat, fala-se de maior monitorização. Nós aqui, eu pelo menos, que sou apoiante da ideia do reforço do governo económico europeu, sinto, contudo, que se está perante o risco, se calhar até se pode falar da ameaça, de mais uma vez haver a transferência de um conjunto de poderes, que são poderes parlamentares, como são tipicamente os poderes orçamentais, para as estruturas do Executivo, passando isso à margem do Parlamento Europeu e dos próprios Parlamentos Nacionais. Eu creio que a Europa teria muito a perder se isso acontecesse. O programa da presidência belga é um programa que não se dedica expressamente a essa temática, há aspectos dessa temática que são referidos aqui e ali, mas não se dedica diretamente a ela, mas gostava de ouvir o Sr. Embaixador, na qualidade de representante da presidência belga, sobre esta perspectiva de procurar não cometer o erro que se cometeu no passado, deixar os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu à margem deste movimento no sentido de um governo ou de um reforço do governo económico europeu.
Se me permite, vou fazer duas respostas, Sr. Presidente, primeiro como embaixador e segundo como cidadão europeu, que também sou. Como embaixador, eu posso lhe assegurar que as preocupações que o Sr. Presidente acaba de pronunciar serão comunicadas ao nosso governo, sem falha. A Natália está a tomar nota disso e vamos comunicar isto. Como cidadão europeu, interessado no futuro da nossa Europa, da qual somos todos cidadãos, eu compartilho completamente essa sua preocupação. Eu penso que a Europa de hoje não soube responder muito bem ao desafio, ao problema que encontramos com as crises financeiras da Grécia, de Portugal, etc. Levou muito tempo e, bom, eu acho que podemos falar entre nós aqui, eu acho que isso se deve um pouco a uma deriva, uma evolução que eu não penso que tenha sido muito positiva dos últimos anos, que é o approach mais intergovernamental da solução dos problemas e menos comunitário. Eu sei que em Portugal se pensa a mesma coisa e eu posso dizer, na Bélgica há muita gente que lamenta essa evolução de alguns países membros, alguns Estados-membros tentarem resolver a questão e os outros têm que ler no jornal o que é que foi resolvido. Eu acho que isso é uma atitude completamente errada, que não corresponde ao interesse da maioria da população, a maioria dos europeus, dos cidadãos, das cidadãs europeias, e eu posso te assegurar que essa preocupação existe na Bélgica, e sim, obviamente, os representantes do povo europeu, o Parlamento Europeu, os parlamentos nacionais têm que ter mais voz na solução dos problemas. O problema da crise financeira é um problema muito sério. Eu penso que tem que se resolver de uma maneira muito séria e é também muito duradoura. Levou muito tempo e nem há assim garantia que as soluções que foram encontradas até agora por esses acordos entre grandes Estados-membros sejam duradouros. Há muita gente que se preocupa sobre isso. Não, eu compartilho completamente essa sua preocupação.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Deseja... Est-ce que vous désirez...
Simplement pour ajouter que à présent, avec le traité de Lisbonne, 95% de toutes les décisions législatives se font avec le Parlement européen et nous allons passer beaucoup de temps à négocier avec le Parlement européen qui a acquis un pouvoir beaucoup plus grand. Donc de ce point de vue-là, c'est en avant.
Senhores deputados, não havendo mais nenhum pedido de inscrição, resta-me agradecer ao Sr. Embaixador e à senhora sua intervenção nesta reunião da Comissão de Assuntos Europeus. Nós fazemos em todos os inícios de presidência estas reuniões com os embaixadores dos países que asseguram a presidência rotativa do semestre. É sempre uma reunião muito útil para nós, muitas vezes com informação, como aconteceu agora, importante. E esperemos manter os nossos contactos durante a presidência belga. Desejo todas as felicidades para a presidência belga e para a própria Bélgica, que está, obviamente, num momento difícil da sua história comum. Desejo todas as felicidades para a presidência rotativa belga e que a presidência rotativa belga, sendo a Bélgica um país europeísta de primeira água e de primeiro momento, consiga fazer avançar os assuntos da Europa que nos preocupam, que são importantes e que permitirão que a Europa tenha também um protagonismo cada vez mais profundo ao nível global. Agradeço-lhe, portanto, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi um prazer encontrar com a senhora e os senhores.
Senhores Deputados, vamos retomar a nossa reunião, ver se conseguimos terminá-la nos próximos minutos, até porque eu próprio também tenho um compromisso agora ao meio-dia e meia. Peço desculpa pela perturbação que hoje a minha agenda está a causar. E iria dar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos para retomar o seu parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Nós já o discutimos, portanto não vamos eventualmente necessitar de nova ronda de conversas, mas creio que o Sr. Deputado entendeu fazer ainda algumas alterações no seu parecer. Dava-lhe, portanto, a palavra para nos dar nota dessas alterações e depois, a não ser que haja algum deputado que queira ainda intervir, passaríamos de imediato à respectiva votação. Sr. Deputado Arménio Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim, de facto, nós recebemos, entretanto, também um parecer da Comissão da Agricultura, na sequência até do registro que o Sr. Presidente havia feito na reunião. Recebemos alguns contributos. Integramos uma das recomendações da Comissão da Agricultura no leque das 6 iniciativas de escrutínio reforçado, bem como introduzimos como primeira prioridade do Parlamento Português um ponto que o Sr. Presidente referiu e, desse ponto de vista, nós partilhamos e comungamos em assunto da oportunidade de se dar primazia a essa iniciativa, que é combater a crise. Colocamos exatamente como primeira iniciativa de escrutínio reforçado de combater a crise, comunicação sobre o estabelecimento de um sistema de coordenação política reforçado baseado numa supervisão mais ampla e aprofundada, que por acaso é também a primeira iniciativa constante no rol de iniciativas do programa da Comissão Europeia. Integramos, portanto, estas duas, uma ligada à agricultura e outra ligada ao combate à crise económica ou financeira. Expurgámos, eliminámos uma iniciativa que tínhamos eleito e que era a Estratégia Europeia de Segurança Interna, até porque consideramos que este ponto já está de algum modo integrado na iniciativa de plano de ação de aplicação do programa de Estocolmo, e eliminámos também a comunicação sobre uma estratégia comercial para a Europa 2020. Ou seja, Sr. Presidente, mantemos como as 6 iniciativas de escrutínio reforçado, combater a crise, o plano de aplicação do programa de Estocolmo, a revisão da diretiva Tempo de Trabalho, o livro branco sobre os transportes, comunicação sobre o futuro da política agrícola comum e a respectiva proposta legislativa na sequência dessa comunicação sobre a política agrícola comum após 2013 e, finalmente, uma comunicação sobre a plataforma contra a pobreza. São estas 6 iniciativas que propomos como solução final.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada, creio que felicito o relator pelo esforço suplementar feito. Penso que temos aqui um leque de iniciativas legislativas e não legislativas de grande importância. Suponho, aliás, que algumas delas superarão largamente o espectro deste ano parlamentar, digamos assim, até ao final deste ano parlamentar, e poderão continuar a ser seguidas pelo Parlamento. Teremos agora de coordenar com as outras comissões a forma como vamos dar corpo ao reforço que queremos colocar neste escrutínio. Vou, portanto, passar à votação deste parecer do Sr. Deputado Arménio Santos e pergunto se alguém deseja votar contra, abster-se, portanto, votado por unanimidade com a presença do PS, do PSD e do CDS-PP. Temos cá também já o Sr. Deputado José Ferreira Gomes. O Sr. Deputado Pedro Duarte comunicou-nos que está ainda no Porto por motivos que o impedem de estar connosco, pelo que solicita o adiamento do seu relatório. Não há nenhum problema nisso, uma vez que não está sujeito a nenhum prazo específico. E por isso passamos de imediato à discussão do relatório do Sr. Deputado José Ferreira Gomes. Peço desculpa, estava aqui a precipitar-me, passar por cima do ponto 2. O ponto 2 tem que ver com a posição em relação à definição do ato legislativo. Nós já temos conhecimento informal de um texto que o Governo nos vai enviar, mas ainda não nos foi feita essa comunicação formal. E eu não gostaria de estar a solicitar à Comissão que se pronunciasse sobre textos que ainda não são textos finais ou que não estão formalizados. Portanto, estaremos em condições, na próxima reunião, de então deliberar sobre isto, eventualmente sustentando o documento que os serviços da Comissão prepararam para esta Comissão, ou introduzindo alguma modificação, se o documento que o Governo nos enviou assim o determinar. Portanto, vamos adiar, se estiverem de acordo, este segundo ponto para a próxima reunião. E, por isso, poderíamos começar de imediato com o ponto 3. Temos um parecer do Sr. Deputado João Sérgio Oliva, também estava a passar por cima de si, Sr. Deputado, peço desculpa. Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, relativo à aplicação e eficácia da Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica. Sr. Deputado Sérgio Oliva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Muito rapidamente, até porque, pelos vistos, o Sr. Presidente está com pressa, isto que trata-se da Diretiva de Avaliação Ambiental Estratégica, que no parecer emitido pela Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território Poder Local, conclui que, isto é para nos situarmos dentro do tema, a Comissão entende que, em geral, pode concluir-se que a Diretiva AE contribui para uma tomada em consideração sistemática e estruturada das questões ambientais nos processos de planeamento e uma melhor integração das considerações ambientais a montante. Para quem teve a oportunidade de ler isto, é claro, e o meu parecer vem dentro desta linha. A matéria em causa não cabe no âmbito de competência legislativa reservada à Assembleia da República. De acordo com a análise elaborada pela Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Local, com a qual se concorda no disposto número 5 do artigo 124 da União Europeia, no artigo 79 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, bem como protocolo número 2 anexo, não se verifica a violação do princípio da subsidiariedade nem do princípio da proporcionalidade. Assim, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, em relação à iniciativa alvo do relatório aqui em análise, está concluído o processo de escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Votação por unanimidade com a presença dos senhores deputados do PS, PSD e CDS-PP. Agora, sim, o Sr. Deputado Ferreira Gomes, e ficando adiado o parecer do Sr. Deputado Pedro Duarte, relatório sobre relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os incentivos às organizações registadas no EMAS no período 2004-2006. Sr. Deputado Ferreira Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devia começar por dizer que se trata de um relatório da Comissão ao Parlamento e que, nesses termos, não sendo um ato legislativo, não carece de uma análise jurídica mais aprofundada. E que se trata de um relatório em que se procura avaliar a forma como tem o desempenho do sistema, em que se procura que as organizações avaliem, gerem e melhorem o seu comportamento ambiental. Portanto, é um relatório de acompanhamento do funcionamento deste comportamento, deste desempenho ambiental das organizações, que visa naturalmente em criar um ambiente que estimule a que haja uma melhoria contínua desse desempenho. O regulamento que está por trás deste relatório permite, inclusive, aos Estados-membros criar estímulos que vão até ao estímulos em sede de contratação pública, para que haja este registro e, subsequentemente, o melhoramento do seu desempenho. E, portanto, o relatório consta aí, está um pouco mais detalhado, mas não se oferecem outros comentários que me parecem que sejam aqui relevantes para eventual discussão, senão dizer que é um relatório de acompanhamento que nos merece a atenção, que merecem estas coisas normalmente. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votação semelhante à anterior. O ponto 4 é um ponto sobre a distribuição de alguns relatórios no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. O primeiro que caberá ao PSD é um relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às estatísticas europeias sobre culturas permanentes. O prazo termina no dia 20 de julho, pelo que deverá este parecer ser apreciado na reunião de 14 de julho. Uma iniciativa que requer aqui máxima eficácia. PSD. Agora caberá ao PS o segundo, o próximo, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que altera o regulamento CE, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Mais uma vez, se trata de uma iniciativa que tem um prazo próximo, 28 de julho, altura em que a Assembleia já não estará em funcionamento, pelo que solicito ao Partido Socialista que apresente até dia 14 de julho, ou para a reunião de dia 14 de julho. Cabe agora ao Bloco de Esquerda, não está presente, teremos depois de avisar a Sra. Deputada Cecília Honório. Comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, Política Climática Internacional, pós-Copenhaga, agir de imediato para redinamizar a ação mundial relativa às alterações climáticas. Trata-se de um relatório que me parece de grande relevância e de grande importância. Portanto, vamos avisar a Sra. Deputada, não está sujeita a nenhum prazo, mas avisar com a Sra. Deputada com urgência. Relatório da 8ª Comissão sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ponto da situação sobre o ITER, reator termonuclear experimental internacional e opções para o futuro. Este é um relatório que deverá ser elaborado pelos deputados, pelo deputado do PCP, deputado Honório Novo, também teremos de o avisar. Finalmente, senhores deputados, não havendo mais nenhum assunto que queiram suscitar por hoje, vamos fazer apenas a apreciação e votação da ata número 35. Pergunto se desejam fazer algum comentário a esta ata. Não, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade, com a presença dos mesmos deputados da votação anterior. Muito obrigado, senhores deputados.